Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrirem Isaías. É sempre uma responsabilidade nós pregarmos o Evangelho. E eu olho com muito temor e dou graças a Deus sempre por essa oportunidade que Deus me tem dado ao longo destes anos todos. Mas olho também como o primeiro domingo como não sei como é que é de chamar, mas a primeira mensagem é como um rumo para o ano todo. E a palavra que Deus colocou no meu coração começa aqui em Isaías capítulo 43, versículo 1. Obrigado, Natalina. Ela está fresca mesmo, mas ela já arrefece. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não se queimarás, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Glória a Deus. Papá, nós te pedimos que tu nos continues a conduzir. E nós amamos a tua palavra e aquilo que eu te peço é que tu nos possas dirigir, Senhor. No abrir da minha boca eu seja guiado por ti, dirigido por ti. E que a tua palavra possa encontrar corações receptivos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Normalmente, mensagem de ano novo é 7 passos para um ano de sucesso. Normalmente, eu estava a ver o telejornal um dia destes e diz que os ginásios têm muito mais inscrições no mês de janeiro. Porque às vezes em janeiro nós dizemos assim, agora é que vai. Né? Vais para onde? Mas é bom, às vezes a passagem do ano, tipo um novo começo. Quando nós lemos esta passagem, evidentemente eu estava a falar aqui para o povo de Israel. O livro de Isaías, ele é um livro que foi escrito num período de grande turbulência, de grande adversidade para o povo de Israel. Por causa do exílio na Babilónia, o povo estava separado de sua terra e principalmente o povo de Israel estava separado do templo, de ir ao templo, de ir adorar ao templo, de ir servir a Deus ao templo. Então, naturalmente, eles estavam num profundo sentimento de incerteza, de medo, de angústia, por tudo aquilo que estavam a viver. Então Isaías, Deus através de Isaías traz-lhes uma mensagem de conforto e de esperança. E Deus começa a lembrar ao povo de Israel, que é para nós também, que em primeiro lugar diz, olha, eu sou o vosso Deus. Por outras palavras, vocês não estão sós. Não é? Eu estou convosco. E ele começa a dizer, olha, fui eu que te criei. Ou seja, vocês não são obra do acaso. Será que podemos dizer aí a alguém ao lado, olha, tu não és obra do acaso? Ou seja, o que Deus está a dizer assim, olha, foi Deus quem te criou. Foi Deus quem te projetou. Nós somos obra das suas mãos. Deus estava a lembrar este povo, eu quero lembrar a cada um de nós, que nós fomos criados por Ele. Nós fomos projetados por Ele. Foi Ele que nos criou. E Ele disse mais, olha, e fui eu quem te formei. Quer dizer que Deus usa as circunstâncias da vida, sejam elas boas ou más, e elas vão formando o nosso caráter. Mas mas por trás de todas essas coisas está Deus. Deus permite muitas dessas coisas e Ele vai formando o caráter de cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo, ele disse lá em Filipenses, olha, eu aprendi a viver no tempo da escassez e aprendi a viver no tempo da abundância, alguma coisa que ele foi aprendendo. E ele termina no versículo 13, ou termina ou diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Por outras palavras, ele está a dizer que aquilo que eu vivi, né, mesmo no tempo da escassez, eu aprendi que eu posso. Porquê? Quem é que me ensinou? Deus. Quem é que vai guiando? Deus. Quem é que vai formando o meu caráter? Deus. Eu vou aprendendo com quem? Deus. Deus. Ele nos criou, Deus nos formou. Ele diz assim, olha, fui eu quem te redimi. Quer dizer, que é aquele que nos traz salvação pela sua graça. Não é? Foi Ele que nos perdoou. O Seu sangue nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor. E Ele continua e diz, olha, fui eu que te chamei pelo teu nome. E agora não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Príncipe de Deus. Está a falar da nossa identidade. A nossa identidade não está no momento que estamos a viver. A nossa identidade não está na situação que precisamos estar a viver. A nossa identidade está em Jesus Cristo. Está em Deus. Nós somos filhos amados. Diga, irmão lado, é isso que tu és. Não importa se houve um tempo que tu tinhas uma casa melhor, ou um carro melhor, ou uma circunstância, uma situação na vida melhor. Não, não é isso que nos define. A nossa identidade não está num país. A nossa identidade não está em coisas. A nossa identidade está nele. E Ele diz no versículo 2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelo fogo, não se queimará. Nem chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. Por outras palavras, disse, era, Ele é o nosso companheiro fiel. Ele é o nosso companheiro em 2024. Ele é o nosso companheiro em 2025. Diga, irmão, lá, Deus está contigo. Ou seja, Deus criou-nos para viver connosco. Deus criou-nos para estar connosco. Esta é a promessa em toda a Bíblia. Esta é a boa notícia do Evangelho. Jesus é o Emmanuel, o Deus connosco. Há uma frase que eu já coloquei, eu acho que mandei aos irmãos no primeiro dia do ano, um filósofo judeu que diz assim, o melhor que um homem pode esperar é andar acompanhado pelo seu Deus. Já viu que privilégio é? Nós sabermos, independentemente do ano, independentemente das perspectivas, independentemente de quando nós ouvimos as pessoas, né, os que percebem, né, a falar sobre a situação do mundo, né, que está, parece, num barril de pólvora, né, pronto a explodir por causa deste ou por causa daquilo, as guerras, as dificuldades, a economia, tudo, todas essas coisas. Ele está a dizer assim, olha, que privilégio é nós sabermos que andamos acompanhados pelo nosso Deus. Pelo nosso Deus. Eu gostaria de ler Gênesis capítulo 17, verso 1. Vou convidar os irmãos a abrir. Porque esta é uma promessa em toda a Bíblia. Em toda a palavra de Deus. Sempre que Deus aparecia a alguém, Ele dizia, não temas. Não temas no sentido, olha, não olhes para as circunstâncias, não olhes para as dificuldades da vida. E depois o que é que ele dizia assim? Eu estou contigo. Essa sempre foi uma palavra, essa sempre foi uma certeza, uma confiança. Irmãos, nós não podemos prometer, não é? Pode-se prometer, o ano 2025 vai ser o ano da prosperidade, vai ser o ano disto e daquilo. Não, a única promessa que ela é real e ela é verdadeira e não falha é que Ele diz, eu estarei contigo todos os dias. Quando Deus falou a Abraão, e aqui o contexto está, Deus tinha feito uma promessa a Abraão de ter um filho, os anos foram passando, ele estava a envelhecer, já tinham passado 24 anos, a mulher era estéril, tinha um problema de saúde, não podia ter filhos, etc. E ele já tinha tomado algumas decisões menos acertadas, né? Fazer um filho a Agar, etc. E Deus lhe aparece e diz assim, versículo 1, sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Podemos repetir estas últimas palavras? Anda na minha presença e sê... Mais uma vez, vai lá. Anda na minha presença e sê perfeito. Se calhar à primeira vista, assim, à primeira leitura, ser perfeito, se calhar nós estamos a pensar na parte moral. De não errar, não pecar, não ter alguma imperfeição. Mas esta palavra no hebraico significa completo, total, inteiro. O que é que Deus está a dizer assim, anda na minha presença e ser perfeito? Por exemplo, eu lembrei-me de 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, que a palavra de Deus diz assim, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Se calhar alguns de vocês usam a versão nova, versão internacional, e sabe o que é que ela diz? Para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Sabe o que é que ele está a dizer? Esse coração totalmente dedicado a Deus é o que ele quer dizer, anda na minha presença e sê perfeito. É este coração entregue. Então quando Deus diz a Abraão, olha, anda na minha presença e sê perfeito, é como se Deus tivesse a dizer a Abraão, Abraão, não te esqueças, tu és um homem que andas acompanhado pelo teu Deus. Igreja, nós somos um povo que andamos acompanhados pelo nosso Deus. Esta é uma verdade que eu gostaria que nós agarrássemos e caminhássemos não só 2025, mas por toda a vida. Nós somos um povo que andamos acompanhados pelo nosso Deus. Tu és um homem, tu és uma mulher que andas acompanhada pelo teu Deus. Quer vivas na Figueira da Foz, quer vivas na China, quer vivas em qualquer parte do mundo, tu és um filho, uma filha de Deus que anda acompanhada pelo seu Deus. Foi isso que Deus disse a Moisés. Quando Moisés estava lá no deserto, e a história de Moisés qual era? Ele tinha acabado de fugir do Egito. E porquê? Porque subiu-lhe ao coração libertar o povo de Israel, porque ele viu um egípcio a tratar mal um israelita. Então ele vai e matou o egípcio. Foram fazer queixa a Faraó e ele teve que fugir. Para quê? Para salvar a própria vida. Então ele agora está noutro estágio. Ele agora está lá no deserto a guardar as ovelhas. Ovelhas do sogro, ele está, e Deus lhe aparece numa sarça ardente, e Deus aparece e começa a falar com ele e começa-lhe a dizer coisas que para ele eram impensáveis, porque Deus disse assim, olha, eu quero que tu voltes, pois não posso voltar, se eu volto para o Egito vão-me matar, mas eu quero, não só quero que tu voltes para o Egito, mas eu quero que tu vais falar a Faraó para que ele liberte o povo de Israel do Egito. E ele diz, não, mas quem sou eu? Quem? Ninguém me vai ouvir. E no meio de todas aquelas dúvidas, medos, angústias, naquela conversa com Deus, Deus disse a ele, não temas, eu serei contigo. O que ele está a dizer, por outras palavras, disse, olha, não, Moisés, não te esqueças, tu és um homem que andas acompanhado pelo teu Deus. Às vezes isso acontece na nossa vida também. Nós somos confrontados com isto, com aquilo, com o outro. E às vezes ficamos ali a temer, ansiosos, preocupados naturalmente. E aquilo que eu te quero dizer nesta manhã é que não te esqueças, tu és um homem, um filho de Deus, uma filha de Deus, que andas acompanhado pelo teu Deus. Foi isso que ele disse lá a Josué, quando ele disse, esforça e tem bom ânimo. Porquê? Moisés tinha acabado de morrer, o grande líder, um grande homem, um homem que Deus usou poderosamente, um homem que falava cara a cara com Deus. E agora, Josué, ele tinha presenciado todos os feitos, ele tinha presenciado quão difícil aquele povo era de ser liderado. E Deus aparece a Josué e diz, Josué, eu quero que tu agora continues este trabalho de Moisés, eu quero que tu vás liderar este povo Qual povo? O povo difícil, o povo que ele via a angústia de Moisés, ele viu a dificuldade de Moisés e Deus disse, eu quero que tu vais liderar este povo e tu vais liderá-los para eles entrarem na terra prometida. Ele ficou em pânico, ele ficou com medo, ele ficou, como é que isso é possível? E ele disse, olha, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo. Por outras palavras, o que é que ele estava a dizer? Olha, Josué, não te esqueças, tu és um homem que andas acompanhado com o teu Deus. Diga, irmão, lá, não te esqueças. Tu és um homem que andas acompanhando com o teu Deus. Jovem, criança, não se esqueçam. Vocês são homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes que andam acompanhados com o vosso Deus. Por isso, o profeta Isaías disse ao povo, não independentemente do que está a acontecer, independentemente do exílio, independentemente de todo esse terror, independentemente de todas essas dificuldades, vocês são um povo que andam acompanhados pelo seu Deus. Quando eu olho para a igreja, como família, eu não posso esquecer, ai, está a acontecer isto e aquilo. Não, nós somos uma igreja que anda acompanhada com o seu Deus. Nós somos um povo que anda acompanhado pelo seu Deus. Jesus é o Emmanuel, o Deus connosco. Por isso ele está a dizer, não temas. Então, qual é o meu conselho para 2025? Oh, irmãos, vamos viver 2025. Primeiro lugar, com expectativa. Diga, irmão, lado, expectativa. Com esperança. Terceiro, com fé. Vamos olhar para 2025 com expectativa. Com esperança e com fé. Porquê? Porque os nossos olhos estão no mundo? Não. Porque os nossos olhos estão nas promessas dos políticos? Não. Porque os nossos olhos estão em Deus. Nós somos um povo que andamos acompanhados pelo nosso Deus. Então o que é que eu te quero encorajar? Tu sabes aquilo que tu esperas já há algum tempo e passou de 2024 para 2025 e não aconteceu? Estás a lembrar disso? Continua a confiar em Deus. Continua a esperar em Deus. Continua a confiar. Continua com esperança. Continua com fé. Olha, pode ser que amanhã Deus faça. Olha, estás a te lembrar daquilo que tu pediste já há algum tempo e até se calhar já provavelmente disseste, eu já não penso mais nisso. Olha, eu já nem peço mais. Eu já nem quero isso. Olha, continua a pedir. Olha, continua a esperar em Deus. Olha, continua a viver em expectativa. Porquê? Porque pode ser amanhã que Deus faça isso. Vamos viver 2025. Não é como que passou de ano, pronto, não vai acontecer. Ah, afinal, onde é que está Deus? Não. Foi só o número que passou 2024 e agora a gente escreve a data, 2025. Mas nós vamos continuar a crer, nós vamos continuar a confiar, nós vamos continuar a esperar nele, porque ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Continua a confiar, continua a confiar. Oh, irmãos, há promessas que Deus nos faz, que nós devemos abraçá-las para a vida e viver confiando nelas. Amém. Olha o que diz assim no versículo 19. Eis que eu farei uma coisa nova. E eis que agora... Isaías 43, 19. Desculpa, eu já estava... Voltamos lá ao Isaías 43, no verso 19, diz, olha, que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não o sabereis. Ou seja, é Deus que está a prometer. Não, mas nós estamos a viver aqui. Não, olha para esta dissolução, olha para este desastre. Não, eis que eu farei uma coisa nova. E sabe qual é a minha oração? Para nós, enquanto igreja, eu oro por um 2025 com novidades de Deus nas nossas vidas. Eu oro por isso. Eu oro por isso, eu oro com expectativa, eu oro com esperança, eu oro com fé, com novidades de Deus. Mas novidades de Deus neste sentido, que aquilo que nós não esperamos, aquilo que nós jamais imaginaríamos, aquilo que jamais a nossa cabeça pode imaginar, que Deus possa fazer. Tal e qual como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então a minha pergunta é, será que temos a coragem de orar hoje? Senhor, faz coisas novas na minha vida. Mas, diga-me ao lado, mas, sem dizer quais são essas coisas novas. É porque nós às vezes dizemos, Senhor, faz coisas novas. Mas depois dizemos a Deus o que é que queremos. Como queremos. E já agora, quem é que Ele pode usar? Que a gente já está ali de olho. Não. Que a gente tenha a coragem de dizer, Deus, Tu és um Deus de coisas novas. Tu és um Deus... És um Deus de coisas novas. Tu és um Deus de coisas novas. Tu és um Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então que nós possamos viver 2025, dizer assim, Deus, eu vou viver com expectativa, eu vou viver com esperança, eu vou viver com fé. E eu oro, Senhor, olha, eu entrego a minha vida, entrego este ano nas Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, eis-me aqui, faz coisas novas, mas faz aquilo que Tu quiseres fazer, como Tu quiseres fazer, Senhor. Pai, eu desejo ser surpreendido por Ti, porque Ele faz muito mais daquilo que nós podemos pensar, imaginar, muito acima, porque Ele é um Deus poderoso. Então que nós possamos olhar para 2025, não olhar para Ele com os óculos ou de acordo com aquilo que aconteceu em 2024, porque às vezes nós estamos frustrados porque isto não aconteceu, às vezes nós estamos frustrados porque aquilo não aconteceu, nós estamos frustrados porque estávamos a pensar não ir para ali e fomos, estávamos a pensar que isto não aconteceria, mas aconteceu, e às vezes ficamos fechados para aquilo que Deus quero fazer de novo na nossa vida. Quem sabe há coisas que eu nem sequer pensava, nem sequer imaginava, coisas que possam estar a acontecer que eu olho e à primeira vista eu acho que aquilo é muito mau, e Deus vai me surpreender de tal maneira que aquilo não só foi ótimo, mas bem melhor do que aquilo que eu poderia pensar, imaginar ou sequer pedir. Mas que nós tenhamos a ousadia e a coragem de dizer, Deus, faz coisas novas. Deus, faz coisas novas. Deus, faz coisas novas na minha vida, em nome de Jesus. Será que podemos orar isso? Será que podemos orar isso? Que nós somos um povo que andamos acompanhados na presença do nosso Deus. Se Deus está na nossa vida, então tudo pode acontecer. Então tudo pode acontecer, eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, eu não sei se é depois da manhã. Aquilo que eu quero te encorajar é vivermos com essa expectativa. Tu não estás só. Quando ele diz não temas, é não te esqueças. Tu és um homem, tu és uma mulher que andas acompanhado pelo teu Deus. Oh, irmãos, não faças contas de acordo com o passado. Porque a gente diz assim, 2 + 2 = 4. Então se não aconteceu, para eu atingir 4 ainda faltam não sei quantos anos. Mas Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus, às vezes, nós estamos aí a fazer contas. Bem, por este andar, eu vou chegar lá em 2055. Mas Deus pode fazer-te chegar lá em 2025. Deus pode fazer chegar lá em 2026. Eu não sei como vai fazer, quando vai fazer, o que é que Ele vai usar, como vai usar. Aquilo que eu quero te encorajar é, lembra-te, tu és um homem, uma mulher que andas acompanhado pelo teu Deus. E Ele diz, eu farei coisas novas. E que nós tenhamos ousadia, Deus, eis-me aqui, Senhor, eu quero estar pronto para o novo. Eu estou ansioso no sentido, Senhor, eu estou aberto. E Senhor, faz coisas novas. Oh, Senhor, surpreende a minha vida, sempre como Tu tens feito. Tu tens-me surpreendido, Tu tens abençoado de tal forma, Senhor. Oh, eu olho para 2025 com essa esperança, com essa expectativa, com essa fé. Sabe outro segredo que está nesta passagem, ou nesta frase, eu serei contigo? É um mistério que diz a Bíblia lá em Colossenses, quando Paulo estava a falar, que teve oculto durante anos e anos, mas que foi revelado a nós. Em Colossenses capítulo 1, 26 diz, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, todas as gerações, que agora foi manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Oh, igreja, Jesus não está apenas presente conosco, Ele vive em nós. Ele vive em nós, Ele vive em ti. Nós podemos, nós temos este privilégio de transportar a presença de Deus em nós. Deus, irmão, lá, Ele vive em ti. Ele vive em ti. Então este é o desafio para 2025, o segundo desafio. Oh, irmãos, sermos a presença de Deus na vida das pessoas à nossa volta. Ser a presença de Deus. Ser a presença de Deus. Ser a presença de Deus. Vamos lá de novo. Gênesis capítulo 12. Estou quase a terminar. versículo 1. Essas coisas novas Deus quer fazer. Esses milagres que Deus quer fazer. Essa bênção que Deus quer te abençoar. Mas tem um propósito. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. A versão, o livro diz: tu próprio serás uma bênção para muitos outros. Sabe qual é a minha oração para nós enquanto igreja 2025? Que tu te tornes uma bênção para as pessoas à tua volta. Você já ouviu aquele testemunho? Quando as pessoas estão a contar: ah, estou tão grato a Deus, estou tão grato a Deus. Então, o que aconteceu, irmão? Olha, por exemplo, houve um dia que nós estávamos com dificuldades. Nós, a família, não tínhamos como comer, o que comer naquele dia. E não é que bateu à porta um irmão com dois sacos cheios. E porquê que era o choro daquele irmão? Porque, repare, quando a gente não orou apenas para suprimento. Dizer: oh, Senhor, nem que esteja lá aquelas bolachas, aquele chocolate que eu gosto tanto. E não é que estava lá aquele chocolate no meio daquilo tudo. Oh, irmãos, sabe qual é a minha oração? Que nós, em vez de sermos apenas aquele homem que conta o que aconteceu, que nós sejamos aquelas pessoas que estão do lado de lá da porta, que tocamos à campainha com os dois sacos e ser a bênção para essas pessoas. Ser a presença de Deus para essas pessoas. Nós oramos, muita gente faz de dois mil: oh, Senhor, abençoa-me 2025. Pois a minha oração não é que nós possamos a Deus pedir a Deus: Deus abençoa-me. Não, Deus, que eu possa ser bênção em 2025 para outras pessoas. Quantas pessoas pedem dinheiro: oh, Senhor, dá muito dinheiro para que eu possa, sei lá, prosperar. Então eu quero orar, não para que nós possamos pedir dinheiro, não para que nós dizer: olha, Deus, ajuda-me a prosperar. Não, ajuda-me para que eu possa ter para dar ao outro, e eu possa ser essa pessoa que toca a campainha, que eu possa ser essa pessoa que leva o suprimento, que leva a presença de Deus, que leva o conforto, que leva o dinheiro, que leva tudo aquilo que a outra pessoa necessitar. Faz de mim uma bênção. Diga, irmão, lá de fora, que possamos ser bênção. Possamos ser bênção. Mais do que pedir a Deus por cura: oh, Senhor, cura-me. Que eu possa ser cura para a vida dos outros. Que eu possa ser cura para a vida dos outros. Que eu possa entregar o meu ouvido para ouvir outros. Que eu possa ser consolo. Que eu possa ser ânimo. Que eu possa ser cura para a vida dos outros. Já viu quem deu, na passagem de ano, sempre se está a orar: Senhor, abençoa, dá-me saúde, dá-me dinheiro, dá-me isto, que eu consiga a casa, que eu consiga. O meu coração, a minha oração, o meu desafio para nós, igreja, é que nós não oremos por nada disso, mas nós é: Deus, faz de mim uma bênção para os outros. 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 Sabe qual é o grande inimigo da igreja nos dias de hoje? É o grande inimigo da sociedade, mas que é da igreja. É o consumismo. Diga ao meu lado: consumismo. Consumismo. É que uma forma subtil ele entrou nas igrejas. E nós vimos, a gente vem para as igrejas para quê? Consumir, receber, para ganhar, para conquistar. Isso sou eu. Mas o Evangelho não é sobre ganhar. O Evangelho não é sobre receber, é sobre dar. É um povo que já recebeu. Por isso o profeta, Deus através do profeta, lembrou a eles: vocês já receberam, eu sou o vosso Criador, eu sou aquele que vos formou, eu sou aquele que vos redimiu, eu sou aquele que estou convosco. Nós já recebemos o maior presente de todos, Jesus Cristo em nós. Então agora não é vai, agora é vai e dá, vai e abençoa, vai ser misericordioso, vai ser bênção para a vida das outras pessoas. Oh, não tenham medo de 2025. Não tenham medo das perspectivas humanas. Não tenham medo. Eu não estou a dizer que aquilo que as pessoas falam não é verdade. Nem sei o que vai acontecer. Mas seja o que for que vá acontecer. Olha, irmão, provavelmente o que vai acontecer, como muitos outros anos, o que é? Vai acontecer coisas boas e menos boas e más. Nós vamos viver tudo um pouco. Sim ou não? É o normal. Mas independentemente do que nós possamos ir viver, possamos ter a certeza, nós somos um povo que andamos acompanhados pelo nosso Deus. Então vamos ter esperança, vamos ter expectativa, então vamos ter fé e vamos ser a presença de Deus para a vida de outras pessoas. Vamos ser bênção. Oh, irmãos, eu gostava muito que o nosso foco enquanto igreja, as nossas orações, o nosso foco, as nossas orações, tudo o que parte daqui, esteja mais focado em sermos bênção do que em sermos abençoados. Gostava muito. Gostava muito. É isso que Deus tem trabalhado no meu coração. É isso que tem acontecido neste último ano de 2024. A gente diz, ah, pastor, qual é a sua ideia para abrir igrejas aqui? Não tenho ideia nenhuma. Diga ao meu lado, fica já, não tenho ideia nenhuma. Ai, não sei, não quer crescer. Não tenho ideia nenhuma. Onde é que vamos abrir? Não sei. Ao olhar hoje não vamos abrir lado nenhum. Ai, pastor, não tem fé. Chama-lhe o que quiseres. Mas eu vou-te dizer qual é o meu coração. Nós vamos para onde Deus nos enviar. Nós vamos para onde Deus abrir a porta. Nós vamos onde houver necessidade. Nós vamos fazer aquilo, vamos tentar responder às necessidades que há à nossa volta. E que sabe qual é o foco? Então o foco já não sou eu. O foco já não somos nós. Ai, nós vamos crescer, nós vamos ser. Não, 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 não. Senhor, nós queremos ser a resposta. O que é preciso? É ali. Então vamos fazer o que for preciso, e aí vamos orar a Deus para fazer aquilo. Eu preciso disto, eu preciso daquilo, ajuda-nos, abre as portas, mas se tu nos estás a enviar, então tu nos vais abrir portas. Oh, irmãos, que não haja, ai, que não haja em nós nada de ambição, de queremos fazer isto, queremos fazer aquilo, porque quando eu olho para a Bíblia, até o crescimento da igreja foi Deus, não foi plano dos homens. Ai, a gente agora vai para Coimbra, a gente agora vai para ao norte. Gente, não. Quem vai trabalhar para Coimbra prega o Evangelho. E de repente as pessoas começaram-se a converter lá em Antioquia. E de repente em Samaria. E de repente isto, aquilo, aquilo. E eles foram tentar responder àquilo que estava a acontecer. É isso que eu vejo na igreja. De Atos dos Apóstolos. Então que este seja o nosso coração. Senhor, faz de nós uma bênção. Onde nós vivemos? Onde? Na Figueira da Foz, em Leiria, em Montemor, onde tu vives, onde tu trabalhas, com quem tu trabalhas, na escola onde tu andas, no lugar onde é o teu mundo. Faz de mim uma bênção. Faz de mim uma bênção. Você lembra-se quando eu falei a semana passada, tudo depende dos nossos óculos. É a mesma coisa. Eu posso olhar, ah, está aqui, aquele caos que aconteceu ali, aquilo é diabólico. Então lembra-te, tu que transportas a luz, tu que transportas a presença de Deus, tu que transportas o Criador da vida, o Autor da vida vive em ti. Então chega-te até lá e tenta minimizar isso que está a acontecer, ajudando as pessoas à tua volta. Ajudando lá as pessoas no prédio, ajudando, sendo bênção para as pessoas à nossa volta. Amém? Vamos ficar de pé.